Eu acredito que saúde não admite charlatanismo, né? Assim, você realmente precisa estar preparado para lançar produto em saúde. E acho que então todos os atores, acho que eles, a minha recomendação, assim, se eu pudesse compartilhar algo que na nossa trajetória deu certo, é ter a humildade de que tem que aprender muito, tem que ouvir muito e ter paciência. Eu acho que saúde tem o seu tempo próprio.
Começa agora.
Saúde Digital,
o seu podcast.
High-tech.
Saúde, ouvinte! Seja bem-vindo! Eu sou Lorenzo Tomé, médico, e neste podcast você aprende e se inspira para transformar a saúde. Inovadores da saúde, no episódio de hoje você vai conhecer uma health tech que traz uma importantíssima inovação para o setor de saúde. Eu vou te apresentar a VLab e para você entender o que, que ela faz, eu tenho que relembrar para você o que, que o streaming fez com a indústria da mídia. Por exemplo, por causa do streaming, a Netflix tirou de você a necessidade de alugar uma fita cassete ou um DVD de filme. O Spotify retirou de você a necessidade de carregar ou guardar dezenas de CDs da sua banda predileta. E é isso que a VLab está fazendo, retirando a necessidade de guardar mídias físicas, como CDs, DVDs e até papéis quando este paciente faz um exame de imagem. Por exemplo, através da VLab, uma paciente gestante pode compartilhar um link com seus familiares e amigos e todo mundo acompanhar ao vivo o seu exame obstétrico. Através da VLab, um paciente com cirrose hepática, por exemplo, pode guardar todo o seu histórico de exames em apenas um link clicável. Não perca, já chega aqui Thiago Lima, o CEO da VLab. E o SD Conecta? Já acessou sdconecta.com, um hub de comunidades médicas, gratuito para você. Nós somos o maior hub de comunidades médicas da América Latina. Não paramos de crescer e se você acessar o nosso site, você vai ver como você pode se manter atualizado com linhas temáticas de conhecimento que importam para o seu dia a dia, sem tirar um real do bolso. Passa lá sdconecta.com e conheça a nossa plataforma que vai te trazer conveniência, comodidade e networking na sua educação continuada. Amigos do Saúde Digital, hoje com Thiago Lima, empreendedor serial, que tem uma health tech super interessante, que é a VLab, mas o Thiago é empreendedor digital antes da VLab, vai contar um pouco da história dele, e você vai entender como que a VLab está ajudando clínicas de diagnóstico por imagem e pacientes através de tecnologia de streaming. Thiago, muito obrigado pela sua presença aqui. Nós já nos conhecemos, já estive na sede da VLab em 2019, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente e agora é uma honra receber você aqui. Vamos lá, conta pra gente um pouquinho do seu background, Thiago.
Obrigado, Lourenço. Parabéns aí pelo Saúde Digital, pelo trabalho. Eu comecei a programar muito cedo, com 13 anos de idade. Sou formado em comunicação, apesar de sempre ter trabalhado com tecnologia. Iniciei minha carreira como desenvolvedor, né, fazendo outsourcing de projetos web. Fundei minha primeira empresa com 22 anos, uma empresa de outsourcing de projetos web. Vendi ela com 30 anos, então 8 anos depois eu vendi essa empresa. e fundei a Eventuals, que hoje é uma das maiores plataformas de vídeo streaming do Brasil. A gente fornece uma solução para a realização de eventos online, transmissão de webinars, palestras. Então, a gente atende muitos clientes B2B na Eventuals. E em 2018 nasceu a VLab, que desenvolve tecnologia de vídeo para a área da saúde. Então, o meu background, eu diria que ele é híbrido, né? Eu sou hoje um CEO full stack, eu falo. Transito no marketing, transito na parte de desenvolvimento de produto. E peguei esse termo, roubei esse termo que eu ouvi de um fundador da Score, do Luiz. E achei excelente, que é muito parecido com a minha história.
Excelente, Thiago. Gostei muito desse termo, CEO Full Stack. Para quem não conhece, o Full Stack é aquele programador que domina a maior parte das tecnologias, das linguagens de programação. E ele joga em vários times, né, em várias posições dentro da equipe. Uma bela comparação do CEO Full Stack. Thiago, conta para a gente um pouco da Eventuals e faz a ligação, porque a VLab parece que surgiu a partir da Eventuals.
Legal. A Eventuals, na verdade, seria o meu segundo negócio, né? O primeiro era uma empresa de outsourcing que desenvolvia projetos web. A Eventuals é uma empresa que nasceu desenvolvendo tecnologia de vídeo streaming com o objetivo de permitir que as pessoas pudessem compartilhar o conhecimento que elas tinham através de uma plataforma web realizando palestras online. Basicamente, era isso. A Eventuals, ela foi fundada em 2012, né? 2013 foi quando a gente lançou o produto. Ela sempre desenvolveu muita tecnologia própria de streaming. A gente teve que aprender muita coisa para fazer transmissão ao vivo a partir de um navegador de internet. Então, na época, não existia lives no Facebook, Instagram, YouTube. Se eu não me engano, ainda nem tinham começado a fazer streaming. Então, desenvolver essa tecnologia foi bem desafiador. Não era algo que a gente via tão pulverizado quanto a gente vê hoje, até pós-pandemia. Então, a Eventuals, ela faz isso, né? Ela permite as pessoas transmitirem um conhecimento online. E os nossos clientes em Eventuals, eles são grandes empresas, em sua maioria, que ou estão realizando transmissões de eventos híbridos, né? Eventos que acontecem offline, também transmitindo online para buscar atender um número maior de pessoas, ou mesmo treinamentos para equipes internas, força de vendas, treinamentos para o mercado, webinars com o objetivo de fazer marketing de conteúdo, então é webinars com o objetivo de capturar lead. Então é uma empresa bem consolidada nesse sentido, é uma empresa que está indo aí para os seus 9 anos de existência e é bem interessante. E ela tem essa sinergia com a VLab porque na VLab, basicamente, o que a gente faz é desenvolvimento de tecnologia de vídeo para a área da saúde. E foi a partir da Eventuals que a VLab nasceu. Ela nasceu devido à combinação de alguns fatores aí. Como é que ela nasceu especificamente? Primeiro, tem a VLab, ela nasceu primeiro a partir de uma motivação pessoal. Minha esposa e eu, a gente estava tentando ter filhos, engravidar, e as primeiras duas gestações dela, ela perdeu, né? Teve um aborto espontâneo, sendo que a primeira delas foi com 12 semanas, mais ou menos, 11 a 12 semanas. Então, ela foi bem traumática, estava indo ali para o seu terceiro mês. E aí, quando ela engravidou de novo do meu filho, que nasceu, do João Pedro, a gente teve uma experiência assim, cada exame de ultrassom, ele era muito... A gente ficava muito apreensivo nesses exames, né? Porque a gente ficava com medo da história se repetir, como houve das outras duas vezes. E aí, durante esse pré-natal, tudo correu muito bem, até que num exame, acho que se eu não me engano foi um morfológico de segundo trimestre, uma médica sinalizou para a gente que não estava muito legal. Basicamente, classificou a gestação no percentil 2% ali. E aí, a gente falou, putz, de novo, né? Agora na terceira e ainda no sexto mês, o que será que esse bebê tem, né? Qual má formação ele tem? E a gente ficou muito apreensivo com isso. A gente saiu da sala de exame desesperado, né? Buscando uma segunda opinião. Só que essa segunda opinião, ela, para reagendar o exame, a gente levou 3, 4 dias ali. E nós levamos as fotos para a médica que estava acompanhando ela, as fotos e o laudo, e pedimos a opinião da médica. Daí a médica falou, olha, Thiago, eu não consigo, a gente não consegue ver muito com base nas fotos. Se tivesse o vídeo, talvez eu pudesse opinar, mas com base só nas fotos eu não consigo opinar muito. Tem que refazer o exame. Então foram 3, 4 dias de angústia. Em paralelo, nessa mesma época, a gente foi procurado, né, na Eventuals, eu estava tocando a Eventuals, já a Eventuals estava rodando, já era uma empresa que tinha um posicionamento interessante no mercado. A gente deu a sorte de ter um cliente inovador, um parceiro de longa data aí, a gente foi procurado pelo Grupo Fleury com a necessidade de gravar os exames de ultrassom na nuvem, porque até então eles gravavam em DVD. E aí, eu sou um cara muito focado. Quando isso chegou para mim, e a gente estava desenvolvendo tecnologia de vídeo para transmissão de conhecimento e não para a área médica, idealmente eu não levaria para frente essa ideia. Eu continuaria no foco da transmissão de conhecimento, que era o foco da Eventos, mas com essa motivação pessoal e entendendo que por que, que o setor de saúde ou de diagnóstico por imagem não coleta vídeo dos exames de ultrassom, eu resolvi encarar esse desafio e iniciar esse projeto ainda dentro de Eventos com o Fleury. A gente teve bastante sucesso, implantamos em todas as salas dele na cidade de São Paulo. E foi basicamente assim que nasceu a VLab. Assim, é uma combinação de uma motivação pessoal, uma oportunidade do mercado e o conhecimento em vídeo para poder fazer isso realmente acontecer.
Tiago, é bem claro, eu sou médico radiologista, é bem claro que você descobriu uma ineficiência da área de imagem e de uma grande oportunidade na área de imagem. Você já trabalhava com streaming, você passou por esse problema, juntou a fome com a vontade de resolver, né? O seu cliente precisando disso, e nada é mais propício para criar uma empresa de vídeo no ultrassom. Tiago, eu algumas vezes já fazendo o exame obstétrico e sempre pensei nisso enquanto médico, como arcaico a gente está nessa tecnologia. Várias vezes, após o exame obstétrico, a gente entregava um CD para o paciente, esse CD demorava quase uma hora para ficar pronto. E muitas das vezes o paciente pegava um CD e não tinha onde colocar, vou fazer o que com esse CD? Tem gente que fala, mas CD, mas eu nem uso mais CD, né? Muito pouco, essa é uma mídia que está em desuso. Então, a forma com que o paciente poderia acompanhar on demand o seu exame obstétrico, e eu acho que ainda em muitas clínicas do Brasil deve ser assim, é o CD. Isso realmente é péssima experiência. E é péssima a imagem que a clínica passa para o paciente, usando uma mídia que está em franco desuso. E aí você vê essa oportunidade e você começa a fazer um streaming, né? É gravar isso num arquivo e transmitir isso através de um link. A pessoa recebe o link, clica no link e já começa a ver todo o exame obstétrico que ela acabou de fazer. Além disso, Tiago, é possível também de acompanhar ao vivo. Você fazer uma live, olha que legal, você fazer uma live do exame obstétrico. Mas será que isso tem relevância para o paciente? Tem, e tem muita. Se você ainda não é pai, se você ainda não é mãe, quando você estiver fazendo o seu exame obstétrico, é um momento muito especial. Você está vendo o seu filho e você quer que a maior parte das pessoas compartilhem desse momento com você. Que eles possam presenciar aquela ação, aquele ato ali de ver que o bebê está tudo bem. E com esse mesmo link, se houver autorização do paciente, né, Tiago? Essa pessoa, esse convidado pode assistir ao vivo. E eu queria ver se é por aí mesmo que eu falei.
É isso mesmo, Lourenço. Assim, nós realizamos uma pesquisa com mais de 500 empresas de diagnóstico por imagem em cidades acima de 150 mil habitantes. Mais de 70% dessas empresas ainda não gravam esse exame em vídeo. E dos 30% que gravam, 80% gravam em DVD. Como você comentou, é uma mídia completamente obsoleta. Se você não tem um Xbox em casa, um PlayStation, provavelmente você não vai nem ter onde assistir. Então, assim, o que a gente entende, né? Dentro desse universo do ultrassom obstétrico, a gravação do vídeo tem um apelo muito forte entre as gestantes, né? Elas querem guardar, afinal de contas, é a primeira selfie do bebê dela. E nesse mundo onde a gente compartilha muito, elas querem compartilhar esse momento mágico com familiares e amigos, né? Seja o vídeo gravado, seja o vídeo ao vivo. Então, é muito comum a gente receber, por exemplo, relatos de mães: olha, eu vou usar o vídeo no meu chá de revelação. E isso é bem bacana, porque nós entendemos que essa melhoria incremental nesse processo, do ponto de vista de saúde, você olha, não muda nada no diagnóstico, nem no desfecho, ela é algo que, durante o pré-natal, ela ajuda no acolhimento dessa gestante, oferecendo uma tranquilidade, uma gestante feliz, ela certamente vai fazer um pré-natal mais tranquilo. E a transmissão ao vivo, ela permite, né, que pais que, por algum motivo, não podem estar presentes, e isso na pandemia aconteceu muito, porque a restrição de acompanhante naqueles meses ali, abril, maio, junho, você não podia levar acompanhante, fica todo mundo muito apreensivo. Então, o pai, ele poderia acompanhar esse exame ao vivo. Então, na VLab, ela chega na sala, com os nossos clientes, né, que possuem VLab, a gestante chega na sala, ela informa o celular dela, ela recebe no WhatsApp um link para que ela pode compartilhar com os familiares para assistir esse exame ao vivo ou a gravação. A gente entende que é uma melhoria incremental num processo super importante, mas que abre infinitas outras possibilidades. Então, para a gente, foi um aprendizado enorme entender que o setor de saúde, em linhas gerais, ele tem muita dificuldade em lidar com grandes volumes de dados em vídeo. Na maior parte dos sistemas de diagnóstico por imagem, por exemplo, sistemas PACS, a manipulação de vídeo ela não é prevista, ou quando ela é prevista, ela peca um pouco na execução. Então, isso mostrou para a gente uma série de oportunidades em outros tipos de exame também.
Exatamente, Thiago. E o PACS é aquele sistema que armazena as imagens dentro da clínica. E mais do que isso, Thiago, a solução de vocês, ela traz uma ação que cada vez mais presente no setor de saúde, que é colocar o paciente no centro do cuidado. Porque, do ponto de vista da clínica e do médico radiologista, ele, na cabeça dele, ou do médico ultrassonografista que faz o exame, ele está preocupado, ilegitimamente, em fazer um exame bem feito, em dar um diagnóstico preciso, em documentar tudo da melhor maneira possível. E o papel do vídeo para o paciente é um benefício para o paciente. Não é um benefício para a clínica ou para o médico. Enfim, diretamente, a documentação do vídeo, ela não está ligada diretamente à melhoria do desfecho daquele exame. Mas você percebe, Thiago, que quando você cria uma estrutura que retira atritos e melhora processos e dá este vídeo para o paciente de uma maneira simplificada, sem atrito, fácil dele consumir, nada mais do que colocá-lo no centro do cuidado. Porque você garantiu todos os passos, que o exame foi bem feito, mas você está dando a oportunidade dele compartilhar aquele momento com outras pessoas e também assistir isso on demand, quando ele quiser, no chat de revelação. Então, é bem legal e é um belo exemplo para nós médicos prestarmos atenção, porque às vezes nós estamos tão focados em entregar o nosso objetivo final e a gente esquece da experiência do paciente. E a VLab atua exatamente nesse ponto, muito porque você sentiu essa dor. Mas quantas outras dores, Thiago, não existem aqui no setor de saúde que podem ser resolvidas e que talvez o médico não esteja prestando atenção na experiência do paciente porque ele está focado na entrega final, com excelência e com qualidade. Enfim, um insight que eu tive agora conversando aqui com você que eu achei bem interessante. Mas outro fato que acaba de me ocorrer aqui, Thiago, é que isso não precisa ficar restrito aos exames obstétricos. Confere? Isso pode expandir para qualquer exame ultrassonográfico, porque o exame ultrassonográfico, eminentemente, ele é feito através de vídeo e não de fotos. Quando você documenta um exame ultrassonográfico com fotos, você está deixando de aproveitar oportunidades que aquele exame te oferece. Como vocês enxergam isso?
Nosso foco inicial foi através da solução V-Baby, que é a solução para gravação do ultrassom obstétrico, é o principal motivador. Mas a gente foi percebendo isso, né? Que a dificuldade que você tem no obstétrico e que, do ponto de vista de investimento e retorno, você tem um motivador claro, que é melhorar, sim, a experiência do paciente, os outros exames acabam não coletando. E aí, não diria somente os exames de ultrassom, mas todos aqueles exames por imagem que envolvem um processo dinâmico. Então, exames endoscópicos, né? Então, entra endoscopias, esteroscopia, colonoscopia, que você pode melhorar a documentação desse exame gravando ele em vídeo, para fins de seja auditoria, seja análise, seja coleta. Hoje a gente fala muito, né? A gente está na era do Big Data, na era da inteligência artificial. Então, utilizar um vídeo de exame de ultrassom com recursos de machine learning, inteligência artificial, será que não há oportunidades aí? Então, a partir do momento que a gente não coleta o dado, não coleta ele de maneira estruturada, não há oportunidade. Afinal de contas, não tem como você pegar um monte de DVD lá e ficar tentando criar algoritmos de inteligência artificial, tendo que reprocessar DVDs. Mas a partir do momento que você tem esse dado estruturado, anonimizado e organizado num dataset único, acredito que uma série de possibilidades de inteligência artificial possam surgir a partir daí em exames dinâmicos de ultrassom. Então, como você falou, né, muitas vezes o setor de saúde está olhando para o dia a dia dele ali, que é realmente fazer um bom exame, é realmente documentar bem e também se preocupar com o laudo que vai ser entregue para o médico solicitante com mais clareza possível, mas sem enxergar a possibilidade de captar vídeo, porque até então está gravando em DVD, é meio pesado e tal, enfim, não dá para mandar para o médico. A partir do momento que você tem uma solução que está facilitando isso, sem, o mais importante, sem atrapalhar o workflow de sala, pelo contrário, facilita, porque muitas vezes a mãe chega lá, se você fala que não grava, ela vai te pedir para gravar no celular, vai pegar a tela, vai tentar filmar a televisão, aí você não quer que ela faça isso, porque você está concentrado em fazer o exame. Não, a VLAB está atuando ali de maneira muito transparente, sem atrapalhar o fluxo da sala, deixando o médico tranquilo para fazer o exame, a paciente tranquila, que ela não precisa pegar o celular para registrar aqueles momentos. Então, acredito, né, que uma série de outras oportunidades surgem a partir disso.
Perfeito. E quando você cita um exemplo bem claro, né, quando eu perco a oportunidade de registrar estas imagens, eu perco a oportunidade de trabalhar com os dados que essas imagens me oferecem. O que está no roadmap de vocês? Porque à medida que vocês vão captando mais imagens, vocês têm a possibilidade de ofertar para os clientes de vocês inteligência a partir dessas imagens. Existe algo no roadmap de vocês?
Sim. Hoje, o que a gente olha no roadmap de VLAB, né? Os nossos projetos futuros, né? Primeiro, a gente entende que há um caminho de expansão do VBABY ainda, né? Como eu comentei, mais de 70% das clínicas não gravam, então acho que isso tem um projeto de expansão aí. Num segundo momento, algo que hoje já é possível de fazer, a VLAB está presente em mais de 200 salas e a gente gosta de trabalhar muito em parceria com os nossos clientes em projetos piloto, em projetos que a gente precisa identificar se na hora que ele vai para o mercado isso tem aderência, a gente olha para o teleultrassom, que seria um teleultrassom entre médicos. Um médico fornecendo retaguarda para um outro colega que está na ponta fazendo um exame, e aí podem surgir casos ultra especializados, né? Ecodoppler, por exemplo, numa região remota que não tem especialista, você não precisaria necessariamente referenciar esse paciente para uma outra cidade, gerando custo, seja para o sistema de saúde público, seja para o plano de saúde. Você pode tentar realizar esse exame naquele momento, facilitando a vida do paciente, facilitando a conduta com o momento exato de fazer o exame, não vai ser agendado para daqui 2 semanas, e com um especialista, por exemplo, em ecodoppler, que poderia auxiliar esse médico lá na ponta, caso ele ainda não tenha essa especialidade. Então, esse é um ponto que a gente olha hoje, vem trabalhando alguns pilotos com alguns parceiros nossos. Na parte de dados, né, de big data, de inteligência artificial, o que a gente acredita hoje como VLAB? Que nós podemos oferecer para os nossos clientes e parceiros a oportunidade deles explorarem esses dados de maneira organizada. Então, os dados, eles são transmitidos, eles chegam até a VLAB. Então, a gente pode organizar esses dados, seja, por exemplo, no primeiro momento hoje, até a gente fez isso para que nosso time de operação possa atuar dando suporte para essas gestantes, nós criamos um algoritmo que é capaz de anonimizar qualquer tipo de exame de ultrassom. Então, o meu time, ele não tem acesso aos dados do paciente quando ele está dando suporte. Ele vê esse exame completamente anonimizado. Então, nós criamos um algoritmo que entrou um exame de ultrassom da marca X, ele anonimiza. Entrou da marca Y, ele anonimiza. Então, a gente já conseguiria, por exemplo, fornecer para esses nossos clientes, olha, está aqui o seu dataset anonimizado. Você quer construir uma inteligência artificial em cima disso? Quer construir um algoritmo com base nisso? Seja para, por exemplo, facilitar a obtenção de medidas, seja para identificar patologias, esse tipo de coisa. Então, neste primeiro momento, no roadmap de VLAB, a gente olha muito para a organização desse dado. Conseguir, por exemplo, fornecer para esse parceiro um filtro, né, que ele possa dizer, olha, eu gostaria de obter uma quantidade de dados em vídeo, de exames de ultrassom, somente exames de ultrassom de 12 semanas, e eu quero olhar somente translucência nucal. Então, eu só quero esse trecho de vídeo. Me fornece os meus vídeos, né? Daí seriam os vídeos dele, obviamente. Não intercambia essa informação, porque cada cliente tem o seu armazenamento privado dos vídeos. Mas é algo que a gente pode apoiar ele. Então, a gente olha muito mais para isso, sempre com muita paciência, com muito cuidado. O setor de saúde, ele tem as suas regulações, ele tem a sua velocidade. Cada real investido em um determinado projeto precisa ser comparado com outro projeto, às vezes mais urgente. Mas, enfim, essa possibilidade, nós acreditamos que ela tem aí um caminho bem interessante nos próximos 5, 10 anos.
Excelente, Thiago, perfeito. Para a gente encerrar, queria que você deixasse um aprendizado seu na sua jornada empreendedora. O que você aprendeu nessa jornada sua que você gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes?
Pegando especificamente na inovação em saúde, vou tentar ser bem objetivo nesse ponto. Desde que a gente começou, que eu comecei a atuar com o setor de saúde, é um setor que me motiva muito, porque por si só ele tem um propósito muito forte, né? Qualquer coisa que você faz em saúde tem um propósito muito forte. Eu acho que assim, todos os atores envolvidos em inovação para a saúde precisam estar de mente aberta para aprender combinação de conhecimento. Eu acho que isso que vem dando certo para a gente. Eu não sou médico, não sou do setor de saúde, e eu não acredito que eu conseguiria inovar nesse setor sem conversar muito com médicos, sem sentar do lado do médico. A gente tem hoje médicos que são advisors na empresa para entender as dores do setor. Então, ok, eu entendo de tecnologia, entendo de vídeo, mas para entender de saúde eu preciso realmente conversar com o médico. E acho que o médico, ele precisa entender cada vez mais de tecnologia, para que ele comece a olhar as oportunidades e conseguir materializar elas em produto, mesmo que mentalmente. Então, quando a gente vai para um hospital, você consegue, se você ficar lá observando no dia a dia, mesmo minha experiência como paciente, você consegue observar uma série de ineficiências, uma série de processos que poderiam ser diferentes e que, na minha cabeça, eu sempre vou traduzindo isso em produto, né, em programação, em desenvolvimento, que tipo de produto poderia ser. Mas o médico, ele, para fazer isso, ele precisa se envolver um pouco em tecnologia. Da mesma forma, os desenvolvedores precisam estudar. Se querem inovar em saúde, eles precisam estudar cada vez mais saúde. É realmente compreender vocabulários, termos, regulação, processos do setor. A regulação, ela existe tanto para o bem quanto para o mal. Tem uma regulação ali que é importante, um cuidado, um processo. Eu acredito que saúde não admite charlatanismo, né? Assim, você realmente precisa estar preparado para lançar produto em saúde. E acho que então todos os atores, acho que eles, a minha recomendação, assim, se eu pudesse compartilhar algo que na nossa trajetória deu certo, é ter a humildade de que tem que aprender muito, tem que ouvir muito e ter paciência. Eu acho que saúde tem o seu tempo próprio.
Perfeito, excelente, obrigado pela sua participação aqui, desejo muito sucesso para sua carreira, Thiago, e para a VLab. Forte abraço.
Obrigado, Lourenço. Parabéns aí.
Conta para mim, colega da medicina, o que você achou deste episódio. Manda seu recadinho para mim lá no @LorenzoTomé, no LinkedIn, no Instagram. Fala comigo, agradeço a várias pessoas que me contactam pelas redes sociais para dar feedback sobre esse podcast. Isso ajuda muito a gente a melhorar este programa aqui para vocês. Você também pode ajudar o Saúde Digital compartilhando este link nos seus grupos de WhatsApp, assim mais pessoas ouvirão esse programa, e também dando estrelinhas no seu agregador de podcast. Quando você faz isso, você ajuda o Saúde Digital a ser mais conhecido nas plataformas de podcast. Muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.
Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.